Olá, eu sou Fernanda Cruz e esse é o podcast Despertador.
Alimentar o mundo está longe de ser um processo eficiente. E da fazenda à mesa, o alimento é perdido em cada etapa do processo. Hoje no podcast Despertador eu recebo Virginia Antonioli, que é analista de conservação e especialista em agenda de dietas sustentáveis e desperdício de alimentos do WWF Brasil, que é uma organização da sociedade civil brasileira, apartidária e sem fins lucrativos que integra a rede WWF, uma das maiores organizações de conservação da natureza no mundo. Virginia, seja bem-vinda ao podcast Despertador.
Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Como eu mencionei, a Virginia atua diretamente com essas duas agendas de dietas sustentáveis e de desperdício de alimentos dentro do WWF Brasil. E dentro desse contexto, o tema do episódio de hoje do podcast Despertador é a contribuição das ONGs para a construção de escolhas mais sustentáveis. Durante muito tempo, as ONGs ganharam um papel relevante na sociedade, se fortalecendo ano a ano como um dos principais agentes na mudança de condutas. Entretanto, isso foi colocado em xeque nos últimos tempos. E em razão disso, nós convidamos a Virginia para trazer algumas informações sobre as frentes de atuação do WWF Brasil, que é hoje uma das maiores ONGs no que se refere à sustentabilidade e conservação, e não só aqui no cenário nacional, mas também no mundo inteiro. E antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria que você trouxesse as redes sociais, quais são as mídias em que o WWF Brasil e você podem ser localizados, para que os nossos ouvintes possam ter essas informações adicionais.
Tá, então o WWF Brasil tem um Instagram e um Facebook, ambos é WWF Brasil. E para a temática de alimentação especificamente, a gente também tem uma página no Instagram que é da Sem Desperdício, acho que até a gente chega a falar um pouquinho mais sobre ela no detalhe depois. Mas a Sem Desperdício, o handle dela, né, do Instagram é arroba Sem Desperdício BR, tudo junto. Eu, pessoalmente, não tenho redes sociais. Eu sou só as institucionais mesmo. Nunca me dei muito bem, não. Me sinto meio velha hoje em dia, mas não tenho.
Engraçado que alguns dias eu gravei um episódio com um colega sobre violência doméstica, e nesse episódio ele comentou que ele também não tinha redes sociais, então um jeito das pessoas localizarem ele ou terem acesso ao seu trabalho seria através dos artigos que ele produz. Então eu acho que é um jeito interessante, né, de utilização alternativa das redes sociais, aí produzindo algum conteúdo científico ou dentro do trabalho, né, que é realizado por uma pessoa, que ele venha a ser conhecido e não só através das mídias, né? Achei bem interessante essa colocação dele.
Exatamente. É bom, então a gente vai se conhecer melhor aqui hoje.
Exato, acho que vai ser muito produtivo esse tempo. E nós, do Podcast Espectador, estamos no Instagram como rede social principal, através do perfil Fê Macedo Cruz. Então, siga a gente lá para conferir mais informações sobre o podcast. E agora, Virginia, eu gostaria de adentrar dentro do nosso debate e iniciar te questionando sobre como surgiu o WWF Brasil e quais são as frentes de atuação do WWF Brasil como organização não governamental, em que frentes vocês vêm contribuindo e atuando diretamente dentro das temáticas de conservação e meio ambiente em geral.
Então, na verdade, o WWF, primeiro, né, a rede WWF é uma rede internacional, então a organização está presente em mais de 100 países, e ela foi fundada, né, a primeira sede do WWF foi fundada nos anos 60, né, em 1961, na Suíça. E aí, inclusive, a tradução, né, do nome WWF é World Wildlife Fund, é Fundo Mundial para a Natureza. Então, com essa temática de, na época ainda, né, quando o entendimento de sustentabilidade era um pouco diferente do que ele é hoje em dia, a organização trabalhava, de fato, como uma forma de aportar recursos e conhecimento técnico para projetos voltados para a área de conservação, ainda mais na época, né, em especial para a vida selvagem. Aqui no Brasil, o W é mais novinho, né? Ele existe há menos tempo, e aí, como você mesma comentou no começo da sua introdução, o WWF Brasil é uma organização brasileira, embora ele faça parte dessa rede de uma série de outros escritórios do WWF Brasil, do WWF Internacional, né? A gente tem bastante troca com esses escritórios, mas o WWF Brasil é uma ONG brasileira que foi criada já olhando, de fato, para as principais questões socioambientais no Brasil. O W Brasil, ele foi criado em 1996, então também já faz um tempinho, né, mais ou menos do que a rede. E a gente trabalha em todo o território brasileiro, na verdade. Então, os projetos hoje em dia, eles são muito diversos, né? Eles perpassam a temática socioambiental, olhando desde a segurança alimentar até a cidadania ativa, até desperdício de alimentos, até, claro, conservação em campo, então restauração, reflorestamento, gestão de recursos hídricos, pecuária, agricultura. Então, é uma organização bem diversa e a gente atua praticamente em todo o território brasileiro, né? E aí, o quadro do W tem especialistas em todas essas áreas e todas essas frentes de atuação, assim como também, claro, tem uma equipe jurídica, administrativa, financeira, que acho que aproveitando o espaço, porque eu costumo falar mais da minha agenda específica do que do W como instituição. Aproveitando o espaço também até para destacar que o trabalho dessas pessoas também, que não são os grandes especialistas de conservação, não são as pessoas que vão estar nos artigos às vezes, mas que é super importante também, como a gente executa projetos grandes, com uma execução financeira considerável, assim, a gente tem um apoio de uma equipe muito boa institucional também, que apoia o nosso trabalho. Aí, até entrando um pouco, de novo, retomando um pouco a sua fala do começo, né, da importância das organizações da sociedade civil hoje em dia, e trazendo um pouco para o recorte do WWF Brasil, é um pouco até essa conversa realmente, né, do que se entende por sustentabilidade hoje em dia, como esse conceito ele vem sendo cada vez mais refinado, né, acho que tanto pela pesquisa quanto por quem atua nesse segmento, e desse entendimento de que uma organização de conservação, para ela ser efetiva, assim, ela precisa de alguma forma trabalhar também questões socioambientais, né? Não é muito mais possível assim separar as agendas socioambientais, né, ou econômicas, enfim, entendendo a complexidade dos sistemas e, inclusive, até tentando entender as causas da degradação ambiental e também o meio ambiente como um grande provedor de bem-estar para as pessoas, né? Inclusive, você é advogada, né? E sabe muito bem que o meio ambiente equilibrado é um direito de todos. Então, as nossas frentes de atuação, acho que mais até do que eu tentar o um exercício fútil aqui de projetos, que são muitos, e as frentes de atuação também, mas mais ressaltar isso, assim, que a abordagem do W Brasil, ela é uma abordagem muito integrada, né? Uma abordagem muito multidisciplinar nesse entendimento do que é trabalhar para conservação, para sustentabilidade, enfim.
É interessante você trazer essa questão do desenvolvimento sustentável, porque ele não é só um conceito que cresceu e vem sendo discutido aí popularmente, mas também é um princípio, né? Falando agora da área jurídica, ele é previsto constitucionalmente, vai ser abarcado ali no artigo 225 da Constituição Federal, e lá existe essa menção entre o desenvolvimento sustentável, a importância da garantia de um meio ambiente seguro e saudável para gerações futuras, não só na Constituição, mas também em legislações esparsas, o meio ambiente é protegido e abarcado. E o princípio do desenvolvimento sustentável é muito complexo, né? Muito completo e merece ser discutido e estudado, inclusive fazendo uma ponte até com um dos episódios anteriores, nós trouxemos aqui uma convidada para tratar um pouco desse princípio e desenvolver a sua evolução histórica, como esse princípio ganhou força e cresceu dentro da sociedade que nós conhecemos hoje, né? E falando também sobre a questão da interdisciplinariedade, sobre a necessidade de, atuando dentro do meio ambiente, ter equipes que se integram dentro das suas funções específicas. Eu acho que na área judicial isso também é uma realidade. Nós lidamos com isso também. E vem para um complemento de uma realidade macro que deve ser priorizada, né? E ainda falando sobre essa temática, eu gostaria que você trouxesse para a gente algumas contextualizações sobre de que modo o WWF Brasil vem contribuindo para conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental, como é a promoção desse desenvolvimento socioeconômico sustentável dentro das atuações do WWF Brasil.
Então, vai um pouco voltando, né? Eu vou tentar evitar me repetir e vou tentar pegar num ponto mais específico, assim, né? Como eu mencionei, então a gente trabalha de uma forma bem multidisciplinar, inclusive bem recentemente, assim, a gente começou a trabalhar até mais em transformações, então transformações 2030, né, já visando o estado futuro que a gente gostaria, né, para o país e para o planeta, mais até do que uma atuação mais restrita, por exemplo, a biomas ou espécies ou atividades econômicas, enfim. E aí, acho que uma questão, por exemplo, que pode ilustrar esse ponto do quão importante é esse trabalho de manutenção da natureza para o desenvolvimento sustentável e bem-estar de todos, é, por exemplo, a questão da mudança climática, né? E se a gente correlaciona ela com a agricultura, com segurança alimentar e com, enfim, com todas as outras questões relacionadas. A agricultura, que é um eixo de trabalho bem grande do WWF Brasil, em várias frentes, tanto apoio a pequenos produtores, como apoio a grandes cadeias de commodities, apoio à iniciativa privada, à indústria de alimentos, para talvez até tentar compromissos e metas mais ambiciosas dentro da iniciativa privada. Então, a gente trabalha com agricultura e produção de alimentos de uma forma bem ampla. Trabalhando em campo para promover melhores práticas na agricultura, desenvolver pequenos produtores, a gente tanto trabalha para mitigar mudanças climáticas, por exemplo, né, já que a agricultura é uma das atividades mais impactantes do ponto de vista ambiental, assim, né, socioambiental, na verdade, pensando em questões fundiárias também e tudo, e, ao mesmo tempo, a gente garante a oferta de melhores alimentos para a população em geral, né, entendendo que a gente tem uma agricultura mais saudável. A gente, ao mesmo tempo, também, dependendo da linha de atuação, pode até trabalhar para conscientizar os consumidores ou os indivíduos para como consumir melhores alimentos e assim também que eles incentivem a cadeia. Por outro lado, também, pensando, voltando ainda para essa questão de mudança climática, a mudança climática ela é fortemente incentivada, por exemplo, pela agricultura, mas ao mesmo tempo ela é uma das maiores ameaças para a própria produção de alimentos, né? Porque regimes de chuva, insetos, degradação do solo, que também ocorre em função um pouco aí de mudanças climáticas, se a gente pensar em calor excessivo ou secas excessivas, isso também ameaça muito, principalmente os pequenos produtores, mas todos os produtores de alimentos. E aí, claro, que o sistema alimentar como um todo. Então, atuar em alguns pontos-chave da cadeia, né, com os atores mais relevantes ali onde a gente consegue atuar, então tentando ao máximo, e desde o pequeno produtor até as grandes indústrias, a gente consegue, dessa forma, atacar alguns dos nossos objetivos como organização de conservação, que é perda de biodiversidade, emissão de gás de efeito estufa, problemas ambientais, mas, ao mesmo tempo, garantindo exatamente esses direitos, vamos chamar assim, né, humanos também. Aí, tanto, de novo, a segurança alimentar num geral, né, e também, inclusive, condições justas de trabalho para os pequenos produtores, né, então, uma questão complexa, assim, muito, muito correlacionada, mas é um pouco esse o entendimento que acho que eu até estava tentando trazer um pouco no começo, né, mas de uma maneira mais ampla, agora trazendo para um sistema que é esse, o sistema alimentar, de como essas questões elas são correlacionadas, assim, então é um pouco dessa forma que a gente enxerga e trabalha para o desenvolvimento sustentável, né, atuando, claro, com sempre um pano de fundo ambiental, mas entendendo que as correlações são muitas, né. E aí, atuando dessa forma. E isso só como um exemplo, falando da agricultura, sendo que tem uma série de outras frentes também.
Como você bem observou essa questão de impacto dentro de frentes diferentes de atuação, ou até de alguns tópicos que, para um contexto macro, podem não ter relação direta com alguns assuntos, mas se referenciam com a teoria do caos. Nós falamos muito sobre isso dentro da área jurídica e, realmente, é algo que deve ser analisado com uma atenção específica, né? Acho que por isso mesmo que é tão importante que essas agendas, como de dietas sustentáveis, por exemplo, que você atua diretamente, elas sejam abordadas de forma bem intencional, porque quando se fala sobre meio ambiente ou consciência ambiental, muito se pensa sobre mudanças climáticas ou temas que são um pouco mais amplos, mas, na verdade, a agricultura, todas essas áreas aí, inclusive mais específicas, fazem parte do meio ambiente e devem ter uma atenção específica. E, considerando tudo isso, eu acho que as organizações não governamentais são até mais efetivas em trazer um suporte para essas áreas e que precisam de um fornecimento de uma rede de estrutura para apoio e implementação de políticas públicas, né? Uma vez que o Estado pode acabar não observando todas as demandas que são necessárias. E é algo que é de se louvar e de se destacar dentro da atuação das ONGs. Bom, partindo agora para um outro questionamento, nós sabemos que o período que nós estamos vivendo hoje, eles são marcados pelas fake news. E é de suma importância buscar na ciência as respostas e a base para ancorar as estratégias e propostas em prol da sociedade. Nós sabemos quão relevante, quão grande é o peso do pensamento científico para a construção e para a evolução da história, né, e da natureza em geral. E nesse contexto, eu gostaria de saber de que modo o WWF Brasil vem contribuindo para influenciar políticas públicas conscientes e para priorizar a disseminação do conhecimento científico, sabendo do trabalho sério que vocês desempenham. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre como vocês atuam dentro dessas frentes de reforçamento do pensamento crítico e científico.
Bom, na verdade eu vou responder em duas partes, então, aqui te ouvindo, acho que vai facilitar um pouco. Na verdade, em três partes, porque a primeira é, eu vou fazer um alerta aqui, né, um disclaimer, que tem pessoas que são super especialistas em fake news, né, hoje em dia, inclusive até na nossa equipe, a gente tem pessoas de comunicação que vem de fato se capacitando nisso, entendendo a relevância mesmo dessa, enfim, desse movimento, né, desse problema que a gente tem de fato, é super complexo esse assunto. Então, tudo que eu comentar nesse sentido é um pouco a minha opinião pessoal, mas já também sinalizando, né, de que a minha agenda é outra, assim. Mas com relação à ciência, a atuação do WWF Brasil é e sempre foi pautada por ciência. Inclusive, um dos nossos pilares, isso, tanto da rede quanto do W no Brasil, é produzir, disseminar conteúdo científico da melhor qualidade possível para subsidiar tanto ações de engajamento e informação da população como um todo, quanto para, sim, atuação em política pública, que a gente faz diretamente ou através de parceiros, né, ou grupos de trabalho, enfim. Então, a gente produz muito conteúdo científico, isso é um valor da nossa instituição, assim como apoia e se relaciona com outras instituições, tanto da sociedade civil quanto da academia, para a produção de conteúdo científico. Novamente, né, da melhor qualidade possível, usando as melhores metodologias, inclusive fortalecendo agora, acho que mais do que nunca é importante a gente se unir, né, com trabalham dessa forma, para apoiar umas às outras, entendendo que existe um movimento contrário aí que desqualifica um pouco essa atuação, né. E aí tem uma questão que eu acho que é super importante com relação a essa questão das fake news, que é o acesso à informação também, né. E aí, por isso que eu fiz o disclaimer, né, de que é um pouco a minha opinião pessoal, assim, mas que eu entendo que é uma discussão que a gente tem bastante no meu segmento de atuação, né, que é, de alguma forma, mudança de comportamento para sustentabilidade, que é, a gente vem de um movimento, aí quando eu digo a gente, pode ser, sim, organizações da sociedade civil que trabalham muito baseadas em ciência, da nossa linguagem ser um pouco inacessível, às vezes, ou do conteúdo científico ficar um pouco restrito a alguns segmentos de atuação, né, ficar dentro das nossas próprias bolhas, entre aspas, né. Então, também precisa existir um movimento da nossa parte, a gente vem tentando fazer isso dentro do W, que é de democratizar um pouco mais o conhecimento científico através de narrativas que sejam mais acessíveis, né. Então, tem tanto a questão mesmo de como tratar essa informação para que ela seja mais acessível, mais amigável, mais compreensível pelas pessoas, entre aspas, normais, né, que não trabalham com isso no dia a dia, quanto também os canais de comunicação, né. Então, publicar relatórios maravilhosos, eles são super úteis para uma parcela, né, da população, mas ao mesmo tempo é entender e alinhar essa expectativa de que muitas vezes o relatório publicado no site, ele não chega até, enfim, toda a população que a gente precisa conscientizar, e nem é o caso de esperar que isso aconteça, né? Que alguém pare ali no seu dia a dia super corrido para abrir um relatório científico de 60 páginas e ler, e tentar entender a metodologia, enfim. Então, a gente precisa também, de alguma forma, democratizar, assim, né, essa informação e tornar ela mais acessível. E isso é, novamente, né, eu não trabalho diretamente com comunicação no WWF Brasil, mas a gente tem também uma equipe super bem qualificada que vem com cada vez mais força, né, nos últimos anos, desenvolvendo campanhas e ações e, enfim, conteúdos, portais, vídeos, uma série de questões que uma série de conteúdos multimídia, né, que apoiam essa disseminação do conhecimento científico que a gente produz. E aí, o último comentário só que eu queria fazer com relação à ciência é que, então, de novo, né, é a base mesmo, assim, do nosso trabalho. E, inclusive, as nossas metas e objetivos globais e nacionais, quando eu falo, fiquei um pouco preocupada depois, porque quando eu falei, ah, a gente trabalha com muita coisa, né, mesmo a gente trabalhando, sim, com muita coisa aqui no Brasil, existe, obviamente, uma priorização que é baseada, sim, em ciência, né, então nas áreas, sejam elas territoriais ou sejam elas, enfim, de áreas, setores, né, mais prioritários a serem trabalhados, essa priorização e estabelecimento de metas e transformações é feito em ciência, tanto que a rede da WWF trabalha com um termo que chama Science-Based Targets, que é literalmente metas baseadas em ciência. E aí, até usando disso, né, como institucionalmente a gente se deu o trabalho de fazer um mergulho em toda a ciência para olhar e falar, ó, isso daqui é uma meta factível, reduzir tantos por cento em tais segmentos e tal coisa. Aí sim, a gente tem esse lugar de fala para sair e ir para uma associação setorial de, enfim, algum meio de produção, ou para ir para uma política pública, para ir para um fórum de discussão de política pública e falar, ó, é isso que precisa ser feito. E isso sempre com base em ciência. Então, é muito, muito importante mesmo para a gente essa produção de conhecimento, o apoio a essa produção de conhecimento. E aí, agora com mais esse recorte, né, de que é urgente a gente também conseguir usar tudo isso para conscientizar as pessoas.
Hoje em dia, falar de ciência é algo necessário, né? Mais do que relevante, porque isso consolida o trabalho das ONGs que vem sendo feito, né? Como você falou, às vezes a elaboração desses relatórios é algo minucioso e muito específico, que não atinge todos os nichos, e é necessário essa atualização e essa conscientização de que é necessário democratizar essas informações para que se tornem acessíveis, né? Acho que dentro do objetivo do podcast Despertador, as ideias se alinham muito e eu fico muito feliz de você ter colocado dessa forma, porque, na verdade, a minha ideia com o projeto era levar essas discussões que eu, particularmente, aqui falando do meu lugar de fala como alguém do meio jurídico, tenho acesso, tenho a oportunidade de conhecer e de disseminar esse conhecimento dentro daqueles com quem eu convivo, mas infelizmente para outros grupos esse tipo de diálogo não é aberto, né? Não chega até eles. E por isso é importante essas equipes multidisciplinares, aí seja na área de comunicação, seja na área de produção e pesquisa, fortalecendo a atuação e a conscientização para o combate a essas fake news. Realmente é muito interessante e é muito válido trazer essa temática. Agora, direcionando um pouco mais para suas agendas especificamente, as áreas em que você atua diretamente, já retomando um pouco mais ainda dentro dessa temática, o site do WWF Brasil é bem didático no que se refere a informações sobre os projetos que vocês atuam e desenvolvem. E essa informação aqui, inclusive, eu obtive lá no site de vocês. Na verdade, é o relatório mais recente da FAO sobre a temática, elaborado com uma metodologia diferente, aponta para cerca de 14% de perdas e desperdícios de alimentos em todo o planeta, mas não considera alguns elos da cadeia. O estudo considera a conexão até o varejo, ou seja, como rede de supermercados, mercearias, conveniências, não inclui esse setor ou perdas e desperdício a partir dele, o que exclui também o desperdício em casa ou em serviços de alimentação, por exemplo. Isso falando sobre perda e desperdício de alimentos. E considerando isso, essas informações que estão disponíveis lá no site de vocês e considerando as suas frentes de atuação, eu queria que você contextualizasse para a gente no que consiste esse conceito de perda e desperdício de alimentos. E como o WWF Brasil conduz essas agendas? Como funciona a atuação de vocês dentro do sei que o macro de atuação é a questão da conservação ambiental, mas especificamente no que se refere à questão de desperdício de alimentos, no que consiste esses conceitos e como funciona essa atuação de vocês dentro dessa temática?
Ah, legal, que bom que você primeiro falou dos 14% da FAO, porque isso já é uma super questão, né? Como, de novo, essa questão de ciência ela é complexa, né? Porque a gente trabalhou muito, talvez até você já tenha ouvido, outras pessoas também já tenham ouvido, naquele número de ouro que são os 30% de desperdício de alimentos. Dá um terço do que é produzido, é desperdiçado. E isso é proveniente de um relatório da FAO, na verdade, um relatório que foi comissionado pela FAO com o Instituto Sueco de Pesquisa, super complexo, é um trabalho maravilhoso, né? Mas é de 2013, e aí agora, essa versão atualizada desse relatório da FAO, que foi publicado em 2020, as informações foram coletadas em 2019, ele teve uma atualização na metodologia, né? Então, só para também contextualizar um pouco a sua fala inicial, assim, de por que é tão complexo calcular perda de desperdício de alimentos, e por que esses números mudam um pouco, e por que é importante a gente ter clareza desses números. Então, eu vou dar vários passos para trás agora, para começar a pensar nesse assunto. Então, é o seguinte, quando a gente pensa em produção de alimentos, para alimentar bilhões de pessoas no mundo, né, mas mesmo se a gente falar só sobre o Brasil e desconsiderar, por exemplo, exportação, que mesmo assim é muito significativo para a gente tem um sistema super complexo, né? O Brasil, por exemplo, é um país gigantesco que produz uma série de alimentos dos mais diversos, né, não daria nem para começar a pensar em quantos. E os alimentos, eles passam por um caminho, né, que é o que a gente chama de cadeia de valor dos alimentos. Então, a gente tem da pré-colheita, né, ou desde o pré-plantio até o plantio, a colheita, o armazenamento, o processamento ainda em campo, aí tem um armazenamento, depois tem um transporte, depois tem outro armazenamento, provavelmente tem mais manuseio. Isso a gente pensando numa lógica, né, indo até o final da cadeia de valor. Aí depois tem... Aí, se a gente pensar no alimento in natura, provavelmente ele vai ser armazenado em algum lugar, ele vai chegar no varejo, que tem milhares de tipos, né, de varejo, vários tipos. Depois ele vai ser deslocado de novo, vai chegar na casa do consumidor, e aí ou ele vai ser consumido ou ele vai ser desperdiçado. Em cada etapa dessa cadeia de valor dos alimentos, a gente tem perda ou a gente tem desperdício. A atuação, na verdade, a separação mais usual, assim, que a FAO, que é o braço de agricultura e alimentos das Nações Unidas, eles usam, que a perda é o desperdício pré-consumo, assim como se fosse, né? Então, pensando em processos mais no início da cadeia de valor dos alimentos, e o desperdício ele já é mais caracterizado pelo final da cadeia de valor de alimentos, né? E aí existem ainda também algumas perdas que são consideradas inevitáveis, entre aspas, né, de algumas partes dos alimentos que não são comestíveis ou não têm valor nutricional. Então, existem algumas cascas, algumas coisas que não são possíveis de serem consumidas, né? Então, isso é perda de qualquer forma. E também tem, aí a gente até começa a pensar, né, que o desperdício ele vai muito além do que a gente entende, porque a gente conhece pouco e usa muito pouco o alimento na íntegra, né? Em várias formas, tanto a gente como consumidor final, como a indústria como um todo. Então, tem muita coisa, é importante de separar, assim, né, o que, que é cada coisa, porque tem muita coisa que é desperdício, que poderia ser evitado, que é considerado perda inevitável hoje em dia. Então, sendo bem, bem didática, não exatamente assim, né, mas as cascas de alguns produtos que podem ser consumidos, que são jogados fora, a casca da abóbora, que a gente não consome, casca de maçã, algumas coisas bem que não são usadas nem em processo industrial, nem no consumo, também é desperdício de alimentos, porque é a perda de alguma coisa que poderia, de alguma forma, enfim, suprir alguma necessidade nutricional, né? Aí, também, voltando um pouco para essa questão de por que é muito importante a gente trabalhar com desperdício de alimentos, mesmo sendo uma organização de conservação, né? Se a gente fala nesses números, que mesmo essa metodologia revisada da FAO, tirando algumas etapas aí da cadeia de valor, 14% de perda ou desperdício é muito. É uma quantidade, assim, astronômica de comida que é perdida e jogada fora e desperdiçada, é muito. E aí, se a gente pensa, por exemplo, nem pensando que essa comida, ela, de alguma forma, poderia ser consumida, que é um, obviamente, é um super problema, né, que que agrava a insegurança alimentar. E, enfim, também pega um pouco na questão dos preços do mercado, que até isso, o preço dos alimentos, ele é, de uma certa forma, fonte, né, ou origem, assim, do mercado como um todo. Então, se a gente está perdendo alimentos, de alguma forma, alguém está pagando essa conta e, muitas vezes, é o consumidor final. Então, tem essa questão também. Mas, tirando tudo isso, se a gente pensa nessa quantidade enorme de desperdício de alimentos e pensando que a gente desmata, a gente emprega agrotóxico, a gente faz uma série de processos no campo para produzir esse alimento e ele é jogado fora, e aí a conversão de ecossistema, desmatamento, agrotóxico, é a maior fonte, de novo, né, as maiores fontes de perda de biodiversidade e de emissão de gases de efeito estufa, não tem como a gente não trabalhar com isso. Então, esse é o motivo pelo qual a gente trabalha com perda de desperdício de alimentos no WWF também.
É interessante você falar sobre essa questão do consumo de alimentos, porque nós, como leigos dentro da questão, nós enxergamos sob a ótica do consumo imediato. E vendo aquilo que é mais prático, que é mais acessível, mas nem sempre é considerado todo esse caminho do alimento, né? Que é percorrido até chegar na mesa do consumidor final. Então é interessante a atuação de vocês dentro dessa frente para reforçar a necessidade de conscientização desses consumidores finais, de conhecer mais sobre os meios de produção, sobre como esses processos de produção funcionam. E até falando especificamente sobre marcas, eu acredito que hoje em dia, com a globalização e com o crescimento das redes sociais, as marcas sofrem muitas pressões hoje em dia para ter meios de produção mais sustentáveis e mais adequados dentro das normas que são estabelecidas aí num contexto de questões ambientais, e é necessário, né, ter essa conscientização em todos os campos de produção e de consumo no que se refere aos alimentos.
Inclusive, falando, por exemplo, de indústrias ou do próprio varejo ou de outras instituições, assim, uma das coisas mais importantes para começar a pensar em estratégias para reduzir o desperdício e a perda do desperdício, né, é exatamente começar a mapear onde na cadeia de valor, porque cada uma delas, assim, quando a gente fala da cadeia de valor, parece que é uma coisa única que está ali, né, com tudo certinho, cada coisa no seu lugar. E é super complexo, cada operação de cada ou produtor ou cada varejista vai ser diferente. Então, quando há esse compromisso em ter mais eficiência nos processos, ser mais socialmente, socioambientalmente responsável, precisa existir primeiro esse olhar, quase que um diagnóstico, né, para entender onde que é mais crítico atuar e levantar informações e começar a ter mais inteligência, né, nessa cadeia, para aí sim começar a saber onde são as ações prioritárias para fazer, para de fato, né, começar a reduzir o desperdício de alimentos, enfim. E aí isso se repete em várias outras frentes. E aí isso, de novo, volta um pouco para a questão que a gente bateu bastante, que é essa falta de ciência, assim, também em algumas frentes. Sem conhecimento empírico do quanto a gente perde, aí falando, por exemplo, com o Brasil, em cada etapa e por quê, e até o custo financeiro que isso tem, o que acontece com o que é, com o que, por exemplo, estrago, é perdido, porque as coisas não desaparecem, né? De alguma forma, ou o alimento está indo para um aterro sanitário, ele está se decompondo no próprio campo, tem toda uma questão ali que precisa ser mapeada melhor. E aqui no Brasil, atualmente, a gente não tem muitos dados nacionais, assim, que norteiem a atuação para perda e desperdício de alimentos, por exemplo. Tem alguns trabalhos específicos de algumas universidades, de pesquisadores, de centros de pesquisa, mas a gente está um pouco atrás, assim, em bases nacionais de desperdício, assim. Aí isso também teria que ser um trabalho enorme, né, em conjunto, assim, de vários setores, da iniciativa privada, do governo, bastante, e das organizações da sociedade civil, assim, para até conseguir atuar melhor ainda nesse segmento. Mas, de qualquer forma, é um problema muito sério que a gente tem, tanto no campo, quanto nas residências, e quanto, inclusive, nos negócios, assim, porque a comida jogada fora primeiro é um absurdo, é imoral, ainda mais pensando num quadro de fome ou insegurança alimentar aumentando no nosso país, e, ao mesmo tempo, também, para os negócios, é perda financeira, assim. Então, não deveria acontecer. É um pouco por essa falta de controle, assim, dessa cadeia que é muito longa e muito complexa. E de processos, às vezes, um pouco obsoletos, enfim. O fato, por exemplo, da nossa malha de escoamento, de produção ser majoritariamente rodoviária e o nosso país ser muito grande, já é um super ponto de atenção, assim. A gente precisa de ciclos mais curtos, por exemplo. Precisa ser mais ágil, enfim. Aí tem várias questões, posso falar para sempre a respeito disso, eu vou parar.
Na verdade, são muitos problemas em aberto e as frentes não estão completamente integradas para mapear esse problema e, como você falou, reconhecer quais são os números reais e esses 14% estão informados, mas eu acredito que, na realidade, é algo na prática que deve ser muito maior. E o problema é realmente maior do que nós conhecemos, né? E existe muito a fazer sobre isso. Você mencionou no episódio a questão do sem desperdício. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Eu vi que o WWF tem essas iniciativas que visam ampliar a consciência dos consumidores sobre o desperdício de alimentos. E dentro dessas temáticas tem os programas que se destacam como Um Terço a Menos e o Sem Desperdício. Eu queria que você contextualizasse para a gente como vocês conduzem esse trabalho, como esses programas funcionam e operam.
Legal. É, a Sem Desperdício, ela é uma campanha e uma iniciativa do W Brasil, em parceria com a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, para exatamente disseminar conteúdo e produzir informações a respeito do desperdício de alimentos, mas sempre com esse público-alvo de conscientização do consumidor final, né? Porque, embora, e sim, a gente atue ao longo da cadeia de valor de alimentos como um todo, tem um agravante na questão do consumidor final, que é o seguinte: se a gente imaginar que quanto mais a gente vai avançando na cadeia de valor dos alimentos em direção ao consumidor final, mais recursos a gente investiu naquele alimento especificamente, né? Então, é mais custoso do ponto de vista de recursos naturais, porque se a gente pensar, uma maçã que foi perdida no campo, ela tem entre aspas, uma pegada ambiental. Uma maçã que foi perdida na residência do consumidor, ela já foi refrigerada, ela já foi processada, ela já foi lavada, ela já foi transportada. Então, já tem um monte de emissão de gás de efeito estufa atrelado a isso. Então, não pesando na balança, claro, ambos os problemas são igualmente importantes, mas, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício de alimentos no, nas residências, primeiro que há uma atitude individual que as pessoas podem fazer para serem mais sustentáveis, entre aspas, né, ou ter estilos de vida mais sustentáveis, quanto tem muita importância do ponto de vista ambiental, e muitas vezes a gente não tem essa consciência, né, exatamente por aquilo que a gente estava conversando. As pessoas não são obrigadas a saber isso, porque, enfim, é um conhecimento muito específico, mas ao mesmo tempo, se pelo menos a gente conseguir minimamente conscientizar, educar um pouco da importância de tomar essas atitudes, e principalmente fornecer quase que dicas, assim, né, algumas vias de atuação que sejam fáceis e acessíveis para as pessoas, a gente já consegue ter um impacto positivo, né, no dia a dia das pessoas, e aí, entendendo que as pessoas vão se acumulando, ter um impacto positivo também, né, agregado aí no meio ambiente em si. A gente às vezes tende a subestimar um pouco, né, com o indivíduo mesmo, o nosso poder de mudança, assim, e cada vez mais acho que conseguindo entender que essas pequenas atitudes não são tão pequenas, né, individuais, principalmente essas que se repetem todos os dias, é muito significativo isso, como indivíduo, assim, que vale a pena, sim, fazer mudanças individuais. E aí a temática da sem desperdício é exatamente essa questão do desperdício de alimentos. Além disso, a gente também trabalhou bastante com educação ao longo dos anos, né, a campanha foi lançada em 2016, então aconteceu bastante coisa nesse meio tempo. Teve tanto a campanha quanto a produção de alguns materiais educativos. É, teve um gibi da Turma da Mônica, em parceria com a Fundação Maurício de Souza, que é uma graça, esse gibi. Então, também ele foi usado para algumas atividades com crianças e tal. Mas o principal mesmo da sem desperdício como um todo é essa conscientização do consumidor final e esse apoio, assim, acho que esse empurrãozinho para as pessoas fazerem mudanças nos seus hábitos diários, assim. E trazendo bastante essa narrativa de que faz diferença, sim, que é importante, sim. E que não precisa ser um perrengue, que não precisa ser nada, você não vai precisar virar a pessoa namastê que não compra mais nada e fica, enfim, abraçando aquela imagem, né, que as pessoas têm do que é uma pessoa sustentável, que não é isso, é só, enfim, fazer algumas mudanças simples no dia a dia, que são super fáceis, assim, de implementar, é só porque a gente não pensa, às vezes, no que a gente faz, enfim.
É muito interessante você falar sobre essa questão dos gibis, porque eu acredito que um trabalho de reforço, partindo de atitudes do governo, né, para conscientização de criança seria algo bem efetivo, né? É, se houvesse uma criação de projetos educativos voltados para essa temática, talvez iniciando com as crianças que ainda não têm vícios, né, ou hábitos de consumo próprios, ao contrário de nós adultos, talvez seria uma resposta positiva que impactaria as próximas gerações, né? Eu
Uhum,
acredito
com certeza.
que eles são o futuro da geração e é algo que se desenvolvido de forma, assim como vocês vêm fazendo, né, através de atitudes governamentais, talvez seria bem eficiente. E você levou a discussão para essa temática e nós tínhamos até uma outra questão aqui em pauta, mas eu acho que eu quero pegar esse gancho sobre essas escolhas alimentares. Na verdade, como você mencionou muito bem, nós podemos fazer a diferença, né? Não se deve partir do pressuposto de que a atitude individual não gera um impacto no contexto macro, porque se cada um pensa de uma forma alinhada e em conformidade com o meio ambiente, com uma melhoria de qualidade de vida e de redução de desperdício, isso seria, parece um pouco utópico, mas seria muito bom, né? E pensando nisso, eu queria que você, agora, não só como alguém que trabalha com essas agendas, mas como alguém que procura atuar dentro dessa vertente, e não, como você falou, não sendo um hippie ou alguém que vive da sociedade, mas como alguém que busca fazer escolhas mais conscientes, de que modo você acha que nós podemos fazer essas escolhas mais sustentáveis, contribuir nessa redução do desperdício? Eu creio que os ouvintes aqui, eles estão conhecendo à frente de atuação de uma organização não governamental, mas isso gera, ao ouvir isso, gera uma curiosidade, né? Como fazer para contribuir com a redução do desperdício? Como fazer para contribuir com a eu como indivíduo, eu gostaria que você trouxesse esse panorama, que você acha que são medidas, atitudes que podem gerar um impacto dentro desse problema tão denso, difícil de resolver.
É, então, como consumidor, pensando em desperdício de alimentos especificamente, né? Tem algumas coisas que são simples, aí realmente, assim, falando sobre mim também, agora em casa, né, esse período pandêmico aí, eu tive que me adaptar bastante, assim, aos meus hábitos, enfim, né? E também fui obrigada a prestar muito mais atenção, né, enfim, no das minhas compras e tudo mais, porque a gente tem algumas. Aí eu vou trazer dois pontos. Algumas coisas são experiências pessoais e um pouco disso, né, o que cada um pode fazer, mas também fazendo referência a uma pesquisa que foi produzida pela Embrapa, com a FGV, dentro desse escopo da Sem Desperdício, que trouxe, assim, mapeou de uma forma super legal quais que são os principais hábitos dos brasileiros que levam a desperdício de alimentos. Então, a gente tem, e aí por isso que eu falei, que às vezes soa um pouco, soa até meio bobo. Mas na prática não é, e é isso, né? É essa questão que é contínua, assim. A gente tem um hábito, como brasileiros, assim, de cozinhar demais, principalmente alimentos que, o clássico, né? Arroz, feijão, que é um pouco essa questão de não conseguir dimensionar muito bem as porções. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma aversão, não gosta de consumir sobras. Então, tem muitas famílias brasileiras que, de fato, fazem comida todos os dias e jogam comida fora todos os dias, por ou não querer, ou não saber o que fazer com as sobras. Então, só pensando nisso, que é uma coisa bem simples, assim, já dá para começar a pensar em várias formas de evitar que isso aconteça. Uma delas, a primeira é, se eu, de fato, refletindo a respeito, né, pensando, sou uma pessoa que não consome sobra de jeito nenhum, não gosto, eu gosto de arroz fresquinho mesmo, não tem jeito. Então, por que não ir reduzindo a porção, né, para tentar, de fato, fazer uma quantidade de alimento que seja adequada para o número de pessoas que vai almoçar ou jantar, o que quer que seja, né, evitar ter essa sobra diária. Se não, aí eu já começo a pensar, vou aproveitar as sobras da minha geladeira. Porque outra coisa que acontece muito, que novamente também parece ser besta, mas não é, é que tanto a geladeira quanto o freezer, eles viram um grande cemitério de coisas que ficam lá, que a gente guarda para se sentir melhor, por não ter jogado fora na hora ali, que o que sobrou. Mas ao mesmo tempo fica esquecido e até o momento em que aquilo vai para o lixo, só que vai uma semana depois. E no mesmo dia vai uma semana depois. Então, é fazer bastante ter o seu olhar crítico. Aí, o olhar crítico, ele se aplica tanto para sobras, quanto para despensa, quanto para tudo. O que que eu tenho em casa? O que que eu preciso comprar? Quais são as quantidades? O que que está para estragar? O que que eu posso aproveitar daqui, fazer um prato hoje? Enfim, que para evitar isso daqui que já está meio no final, que já está aqui há uns dias. Que, querendo ou não, a gente acaba, de novo, né? Quando a gente está falando de hábitos, são coisas muito repetitivas que não tem esse momento contemplativo, né, ou consciente de realmente pensar, putz, assim, isso é uma coisa que eu lembro muito da casa dos meus pais. Eu morando sozinha agora, né, nunca fiz muita compra de supermercado grande. Aqui é o contrário, nunca tinha comida. Mas na casa dos meus pais era uma compra igualzinha, assim, tinha compra igualzinha do mês e tinha coisa que ficava duplicando, triplicando, quadruplicando ali, sem fim. Tipo, creme de leite, sabe? Umas coisas muito que você olhava e falava, gente do céu. Só que é a mesma lista todo mês, é o mesmo hábito de compra todo mês, é uma coisa super automática, que nunca teve esse momento de olhar e falar, meu, o que que tem na minha despensa? E, de novo, por isso que eu já fiz também. Eu falei que parece ser meio besta, mas se a gente começa a prestar atenção, é muita comida. É muita coisa, é muita comida. Então, essas mudanças mais simples mesmo, assim, ou de começar a observar, tipo, poxa. Se eu compro, principalmente os perecíveis, né? Se eu compro 1 quilo de banana toda semana, eu jogo 2 bananas fora, toda vez fica preta, então talvez eu devesse comprar menos, né? Ou, enfim. E observando um pouco assim, fazer primeiro esse diagnóstico, né? Se colocar presente na situação, nos seus hábitos de compra, nos armazenamentos, no preparo, tudo, e olhar e falar, nossa, o que que eu faço no meu dia a dia que. Porque o resultado tá ali, né? A comida vai pro lixo. Isso é um fato, não tem como negar. Nunca conheci uma pessoa que não joga comida fora. Mais ou menos, assim. Mas todo mundo joga por algum motivo. Então, individualmente, não deixa de ser aquele mesmo exercício que a gente falou sobre as empresas, sobre os governos, que é mapear, entender, questionar, tentar. Só que não é complexo, assim, né? Não precisa ter uma grande. Só observar mesmo, tá ali presente. Pro desperdício de alimentos em casa, isso já é, nossa, uma evolução quântica, assim, do que a gente é acostumado a fazer.
Na verdade, se nós refletirmos sobre o que gera mudanças de comportamento na sociedade, infelizmente, hoje em dia as pessoas são direcionadas por medidas de coerção, né? Então, eu lembro de um exemplo muito prático da questão dos canudos de plástico. Sempre foi um hábito e era muito comum ver esses canudos sendo disponibilizados em estabelecimentos comerciais por aí. E eu lembro que quando começou essa transição aqui no estado de São Paulo, eu saindo com amigos, assim, ou em algum lugar, sempre ouvia críticas, né? Pessoas criticando, nossa, mas esse novo canudo é muito desconfortável, é muito, muito ruim. Só que, na verdade, são esses pequenos gestos que nem vão fazer tanta falta, né, para quem já tem ali uma rotina, como você falou, fazem coisas no automático, para um conceito maior. Eles podem causar uma diferença efetiva, né? Eu acho que realmente essa construção desse cenário de análise, de consciência, de atitudes com realmente uma reflexão é algo que vai levar a mudanças efetivas e sólidas, né? Não só porque é um movimento social que vem acontecendo, ou porque é uma frente que vem sendo discutida, que popularizou, mas na verdade é algo que vem para consolidar e para garantir que as próximas gerações vejam a diferença dessa mudança de pensamento, né? Eu acredito
Sim.
muito nisso.
O comentário não é que tem uma. É que eu não quis entrar muito, né? De novo, eu também estou fazendo um exercício de tentar falar de um jeito mais acessível ainda. Mas tem muita, muita pesquisa do ponto de vista de neurociência, de comportamento humano, ciência comportamental, economia comportamental, exatamente, né? Você falou dessa questão da coerção, que até fala um pouco, né, estuda esse processo de decisão do consumidor, exatamente, ou do indivíduo, né, exatamente separando o hábito de uma atitude consciente, né, e o quanto que, e até que a gente usa sistemas diferentes do nosso cérebro para tomar decisões, né, algumas delas que é o, enfim, que são essas decisões mais automáticas, e tem essas outras que são decisões mais conscientes, que a gente precisa, se a gente quer que as pessoas tomem decisões mais conscientes para sair desses hábitos, exatamente dando esses toques para tirar o cérebro mesmo humano do automático, que é onde ele está, e é, de uma forma ou de outra, que trouxe a gente até onde a gente está hoje em dia, né, nesse panorama de causa de destruição, degradação ambiental e socioambiental, enfim. Então, o que é importante, assim, que parece banal, mas é isso, se perguntar, se conscientizar, parar ali um minuto. Em qualquer atitude, que seja de compra, que é isso, poxa, fica recebendo, que aí, nesse caso, eu acho uma bênção mesmo que eu não tenha, mas ficar recebendo anúncio no Instagram, enquanto você está lá olhando. Às vezes é isso, é no automático ali, você pega e compra um negócio que você não precisa, que não faz, que não agrega em nada, que também tem toda uma pegada ambiental que provavelmente foi produzida em condições ou por pessoas que não estão recebendo bem por aquilo. Qual que é a necessidade? Só que fica, de novo, né, nesse movimento automático que a gente não para e reflete. Então, esse momento de parar e refletir é muito importante. Enfim, é, por vários motivos, e a ciência explica isso também.
É, eu acho que até, infelizmente, esse contexto de pandemia veio para uma retomada de pensamentos e uma conscientização maior sobre questões específicas, né? A gente sabe que esse processo pandêmico se iniciou lá em Wuhan, através de uma pessoa que estava ali num mercado de peixes, de fruto do mar, se eu não me engano, consumindo ali algo que veio, não se sabe muito bem da onde, né? Qual foi a origem. Essa invasão do ambiente pelo homem vem gerando impactos mundiais e visíveis e palpáveis. E acho que o momento é agora, né? De falar sobre essas questões e sobre o quão importante é nós traçarmos essa linha de... No direito a gente fala dentro de um crime, né, fazendo um paralelo aqui com a minha área, um crime ele tem um processo de etapas, né, que a gente chama de intercrimes. E se pensar por essa linha de raciocínio, todo ato tem consequência de etapas, né? Nós deveríamos ser mais conscientes sobre isso, dentro daquilo que a gente consome, não só falando de alimentos e essa questão do desperdício, mas como você mencionou, desses movimentos comportamentais aí que com as redes sociais cresceram e que vem nos induzindo a comprar coisas que não precisamos, consumir coisas que não precisamos, que são dispensáveis. E, enfim, estamos caminhando para o encerramento do episódio. Virgínia, desde já gostaria de agradecer pela participação, por ter se disponibilizado e topado falar sobre esse assunto. Eu sei que vocês vêm realizando um trabalho sério e a minha intenção com o episódio era não só reforçar a atuação do WWF, mas essa frente, essa temática do consumo que é necessária ser debatida e discutida, e você fez isso com muita propriedade, com excelência. Então, eu agradeço. E, por fim, eu sempre abro esse espaço para os convidados aqui no episódio trazerem indicações de algum conteúdo, seja uma série, um filme ou um livro, que possa dar aos nossos ouvintes uma perpetuação daquilo que vai ser consumido posteriormente com o episódio. Então, se você tiver algo para compartilhar conosco, eu abro essa janela aqui para você fazer os seus agradecimentos finais e trazer alguma dica para os nossos ouvintes.
Legal, obrigadão. Obrigada também pelo convite, Fernanda, foi super gostoso. Se deixasse a gente ia falando até, né, até o fim do dia. Aí eu peço desculpa por uns barulhinhos de fundo aqui também que vão aparecendo. Não tem jeito, né, o computador ficar ligado e as coisas continuam acontecendo. Eu agora fiquei pensando aqui, né, putz, eu falei tanto de tentar trazer, tem tanta série, nossa, tanto documentário legal que não é institucional, assim, né, mas eu não vou conseguir fugir um pouco dessa abordagem um pouco mais institucional, mas mais porque é um trabalho maravilhoso que foi feito pelo WWF UK, Reino Unido, né, em parceria com um grande conservação, que é o Sir David Attenborough, não sei como fala o nome dele certinho, mas é uma série do Netflix que chama Our Planet, então é Nosso Planeta, né, que é maravilhosa completamente, assim, as filmagens, tem filmagens da vida selvagem, assim, nunca vistas antes, com essa narração incrível, e ela traz um pouco essa visão, exatamente de correlação, assim, do mundo mais natural, entre aspas, com o mundo humano, só que não daquela forma apocalíptica, catastrófica, que gera culpa, assim, sabe? A sensação que eu tive muito é de que essa série foi feita de um jeito que traz um pouco daquele sentimento de admiração que a gente tem, sabe? Pela natureza, assim, do privilégio que é a gente viver nesse planeta incrível que a gente vive, né? Nossa, tem coisas que você não acredita quando você vê na série, assim, as filmagens. Então, eu achei muito, assim, eu me senti uma menininha de novo, assim, assistindo essa série, né? E pensando, meu Deus, essas coisas existem, gente. Então, eu fiquei encantada, achei muito legal. Eu acho que é uma dica que vale, assim, bastante, caso. Não é das mais recentes, assim, mas eu super recomendo. E aí, falando de podcast, de novo também, voltando para as questões mais institucionais, né? Outro também que tem uma abordagem super legal de conservação com a vida humana, assim, umas curiosidades, umas coisas super legais, é um podcast que chama O Barulho da Onça. Que é isso, né? Trata um pouco assim, da questão da onça como esse grande símbolo do imaginário brasileiro, né? Aí tem também os conflitos dos produtores, né, dos fazendeiros com a onça, como que isso se dá, quem trabalha com conservação, o pessoal contando umas histórias, assim, é muito legal, achei bem massa. Eu sou da área de conservação, mas não sou bióloga, nunca vi uma onça na vida, não sei, espero ver um dia, dependendo do contexto, mas achei super legal, assim, para ter uma visão bem bem diferente, assim, de quem trabalha mesmo, assim, no front, tentando colocar GPS em onça, sabe? Achei bem massa. Então, são as minhas duas recomendações.
Bom, eu tenho uma também. Você mencionou o podcast e eu abro aqui falando especificamente sobre meio ambiente. É o podcast Reconecta, que é feito aqui essencialmente pelo Spotify, se eu não me engano. Eles têm um trabalho muito interessante. Inclusive, um dos episódios que eu mais gosto é com o Ailton Krenak, que é o um líder indígena
Maravilhoso.
e eu sou apaixonado. Amanhã não está à venda. Então, essa indicação não tem relação direta com a temática de hoje, mas é algo que eu consumi recentemente, que eu ando encantada, escuto e gosto muito. Virginia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no podcast Despertador. Nós vamos encerrar por aqui, mas eu deixo os meus agradecimentos e os meus parabéns pela atuação que vocês vêm fazendo para buscar essa modificação dos cenários que nós estamos vivendo hoje, experimentando, porque eu creio que é um trabalho de formiguinhas, mas que vai ter resultados frutíferos e prósperos, tenho certeza disso.
Fica obrigada a você. Parabéns pelo trabalho também.
E esse foi o podcast Despertador. Vejo vocês na semana que vem, às sextas-feiras, às 11 horas, nas principais plataformas de streaming.
Em razão da pandemia e do isolamento social, os episódios do podcast Despertador são gravados remotamente.